Nós sabemos da importância que o Instituto Federal do Paraná tem para a qualificação de mão de obra, porque é uma instituição que permite uma qualificação para pessoas que necessitam e não têm renda. Essa é a questão fundamental. Nós temos no Brasil uma política, às vezes, de qualificação que se volta exclusivamente a pessoas que possam pagar. E as pessoas que não podem precisam de inclusão pelo trabalho. Mas para falar sobre o Instituto Federal do Paraná, eu tenho aqui comigo o reitor do Instituto Federal do Paraná, que é o professor Odacir Antônio Zanata, que é com quem eu falo agora. E você pode acompanhar essa conversa com o professor Odacir pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, também na nossa plataforma no YouTube. É claro que você já está acompanhando o nosso no dial 95,5 FM. Professor Odacir, antes de mais nada, boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Prazer imenso estar aqui com você mais uma vez.
Professor, a gente sabe que o Instituto trabalha com mão de obra para qualificação, quer dizer, a gente para qualificar mão de obra, a gente sabe que nós tivemos ano passado um ano difícil da pandemia, grande parte das instituições de ensino funcionaram com ensino remoto, e qualificação de mão de obra com ensino remoto é uma coisa meio complicada, você vai ter que me explicar um pouco isso. Como é que vocês fizeram ano passado para enfrentar a pandemia sem parar o trabalho do Instituto?
Bem, Gilson, o primeiro grande desafio era... saber que caminho que a gente ia tomar diante de algo tão desconhecido. Né? A gente não tinha vivenciado nada até então. Então, nós suspendemos as atividades acadêmicas em março de 2020 e aí nós criamos duas comissões. Uma comissão que passou a se preocupar com a prevenção e o controle da Covid-19 dentro da instituição, levando em consideração o bem-estar dos estudantes, dos servidores, dos familiares, e uma outra comissão que passou a estudar quais os meios disponíveis de tecnologia da informação e comunicação nós poderíamos lançar mão para poder enfrentar esse problema. Tá? Então, a partir daí, nós tivemos até maio, mais ou menos, para pensar essas ações. E a partir de maio, nós começamos com as atividades pedagógicas não presenciais. A gente chamou de ANP. Né? Então, a gente começou com essas atividades não presenciais por meio de atividades que a gente colocava à disposição dos estudantes, atividades assíncronas, e atividades em que o professor tinha a possibilidade de interagir e dar uma aula ao vivo com o estudante. Então, eram as atividades síncronas. E esse foi o começo, né, que a gente utilizou para poder colocar novamente as atividades pedagógicas em andamento.
Professor, aí tem aquela questão dos alunos. A gente sabe que muitos alunos acabam desistindo pela dificuldade de acesso. Além do que, quando você trabalha com alunos que já tem uma carência estrutural, tem uma dificuldade, por exemplo, de ter acesso a uma internet, até mesmo um aplicativo, um computador. Como é que vocês lidaram com isso?
Bom, excelente sua pergunta. Em primeiro lugar, Gilson, eu queria destacar aqui que nós nunca trabalhamos tanto quanto nesse período de pandemia. Porque... tudo, se você pensar em termos de reuniões ou mesmo a dedicação dos técnicos, dos professores, para manter as atividades pedagógicas rodando, elas pelo menos duplicaram as atividades, se não triplicaram. Tá? Porque a gente teve que encontrar meios. E no que você diz respeito ao acesso a essas atividades, nós temos uma característica muito peculiar. 80% dos nossos estudantes, eles são de inclusão social. Então, normalmente, são estudantes que têm uma vulnerabilidade econômica, uma vulnerabilidade social. Então, você dar uma aula, fazer uma atividade remota para quem tem pleno acesso às tecnologias da informação e de comunicação é uma coisa. Agora, o grande desafio é como você fazer essa atividade para essas pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade. Então, nós tivemos grandes ações nesse sentido. Por exemplo, por meio do nosso bom relacionamento com a Polícia Federal, nós conseguimos 500 aparelhos celular top de linha, tá? Alto nível dos aparelhos celular. E nós pudemos, Gilson, isso me deixa arrepiado, você me conhece, Você sabe que eu sou um cidadão muito engajado e emotivo nessa questão da inclusão, da educação. Isso me arrepia. Estou arrepiado aqui agora. Então, é um prazer enorme você poder, uma satisfação muito grande, você poder colocar na mão do menino, de uma menina, que está lá com uma vulnerabilidade econômica social, um celular de última geração. Isso nós conseguimos com a parceria com a Polícia Federal. 500 aparelhos, a Receita Federal, perdão. Tá? 500 aparelhos, aqui eu agradeço. Por outro lado, a gente começou um trabalho de mapeamento dos estudantes que estavam com dificuldade de acesso, e aí, por meio de uma parceria com o MEC, nós conseguimos chip, né, de internet.
Legal. Serviço completo, serviço completo.
Serviço completo. Então, a gente colocou. De maneira que, mesmo aquele estudante que tinha mais dificuldade de acesso, ele pôde ter um acesso. E uma outra questão também, que eu gostaria de adiantar para você, que a pandemia, ela acentuou essas diferenças sociais. Então, aquele estudante que tinha mais acesso, ele teve condições de se apropriar de forma mais adequada dos conteúdos. Até o nosso processo seletivo foi alterado. De uma forma excepcional, nós fizemos o nosso processo seletivo por sorteio. Porque se a gente fizesse por prova, a gente ia acentuar ainda mais esse problema. Então, uma forma que nós encontramos de minimizar um pouco esse impacto da pandemia sobre o aprendizado dos estudantes, né, por causa dessa questão da diferença social e da diferença de acesso, nós fizemos excepcionalmente um processo seletivo para os nossos cursos agora, de 2022, por sorteio.
Professor Darcy, uma pergunta. A gente sabe que muita gente, isso é dado inclusive que o próprio MEC divulgou, né, e várias ONGs que monitoram a movimentação dentro das escolas públicas também apontam isso, o crescimento de pessoas, de alunos, de jovens, que abandonaram o ensino durante esse período. Vocês tiveram desistência? Aquela história de quantos por cento dos alunos abandonaram os cursos durante esse período?
Assustador. Assustadores esses dados, viu, Gilson? Assustadores. Nós tivemos, porque depende do segmento, tá? Por exemplo, nós trabalhamos com vários segmentos dentro da educação. Nós trabalhamos com, desde cursos de formação inicial e continuada, são cursos de rápida duração, 160, 200 horas, mas nós trabalhamos também com uma modalidade de curso chamada subsequente, que é para aqueles estudantes que terminaram o ensino médio e eles querem fazer um curso técnico de 1 ano e meio, 2 anos. Aí nós trabalhamos com curso técnico integrado ao ensino médio, que é para aquele público que terminou o ensino fundamental, o 9º ano, ele vem para o instituto, estuda 3, 4 anos, aí ele já sai com uma profissão e com uma boa formação nos conteúdos do ensino médio, que permite a ele verticalizar, né, procurar uma universidade. Nós trabalhamos com licenciatura, bacharelado, tecnólogos. Então, em alguns segmentos desses, nós chegamos a ter uma evasão de 60%.
Puxa vida.
É muita gente. Sabe por quê? A pandemia, Gilson, ela afetou, não é novidade, ela afetou todos os segmentos da sociedade. Ela afetou o empresariado, mas ela afetou demais o trabalhador. E pelo fato do nosso público ser um público de inclusão social, os caras tiveram que arregaçar as mangas, tiveram que ajudar seus familiares, tiveram que trabalhar. Né? Então, isso acabou agravando bastante essa condição. Por exemplo, no ensino integrado, que é aquele que o estudante faz o curso técnico e o ensino médio juntos, a gente não sentiu muito isso, por incrível que pareça. Tá? Mas nos outros segmentos a gente sentiu demais isso, principalmente onde está uma categoria já mais adulta, né, que são pais, às vezes, que tem que manter a família e tal. Isso aí a gente sentiu bastante impacto.
E agora, professor Darcy, a gente está aí, claro, com essa quantidade de pessoas contaminadas, com certeza vocês, tanto na estrutura administrativa quanto na estrutura docente, deve estar sentindo muita gente afastada, muita gente contaminada, entre os alunos também. Como é que vocês estão gerenciando isso? Porque agora está começando o ano letivo, está começando o ano de 2022. E aí?
Bom, Uma coisa bastante importante que nós desenvolvemos por meio daquela comissão que eu disse para você que nós montamos, de prevenção e controle, nós estabelecemos um plano de contingência. Esse plano de contingência, ele previa um retorno seguro em etapas. Tá? Então, primeiro você volta o administrativo, aí você vai tomar todos os cuidados com limpeza, com álcool em gel disponível, distanciamento, máscaras, né? Aí vai voltando um pequeno percentual. Primeiro, né, você tocou numa questão importante. Os nossos cursos são cursos técnicos profissionalizantes. Então, precisa da parte prática. Então, aqueles estudantes que tinham que cumprir uma parte prática, eles tinham prioridade no retorno. Então, nós voltamos com esses estudantes primeiro. Então, a gente foi fazendo por fases. Agora, a partir do início de fevereiro, a expectativa era, né, pelo menos, que a gente pudesse ter o retorno presencial integral. Inclusive, nós não temos lei federal, Gilson, que nos dê suporte mais para trabalhar com ensino remoto. A resolução do MEC que nos permitia, do Conselho Nacional de Educação, que nos permitia trabalhar com o ensino remoto, ela não é válida para 2022.
E agora?
Então, e agora vem todo esse problema. Bom, a Omicron, infestações aumentando, o Brasil aumentando o número de mortes, ontem chegou 662 mortes por dia, a gente tudo assustado. Então, o que nós estamos fazendo? Aqui na reitoria, por exemplo, nós, que são os trabalhos administrativos, nós estendemos a possibilidade dos técnicos trabalharem de forma remota até 11 de fevereiro. Tá? Nos campos, a gente está pedindo para que cada diretor avalie as condições locais, mas a nossa expectativa é por esse setor. Mas a gente está de olho, a gente está monitorando isso diariamente, estimulando a vacina. Nós precisamos estimular cada vez mais a vacina, nós precisamos parar com qualquer teoria de conspiração, sabe? Qualquer tipo de negacionismo, porque a vacina, ela ainda é a forma mais segura da gente enfrentar esse problema. Ah, mas eu tomei vacina e estou pegando a doença. É lógico, porque nós estamos tratando de um vírus, vamos lembrar lá das nossas aulas de biologia, né, Gilson?
Eu não posso esquecer que eu estou falando com uma cuidada de biologia, né?
Então, nós estamos trabalhando com vírus, nós estamos lidando com vírus que é um vírus RNA, diferentemente do vírus da cachumba, do sarampo, que é um vírus DNA, que tem o material genético com duas hélices, lá, com a dupla hélice. Esse vírus ele não sofre tanta mutação do sarampo, da cachumba. Você pegou a doença, teve imunização, ela é duradoura. Diferentemente do vírus da gripe e do vírus da Covid, ele é um vírus RNA que ele sofre mutação muito rápido. Então, a gente vai ter que acostumar cada vez mais com essa questão da vacina, a gente vai ter que continuar tomando a vacina, talvez aí de tempos em tempos, até que a gente consiga, né, trazer uma própria questão de imunidade mais para cima, mas sem sombra de dúvida, a vacina ainda é a forma mais segura, né, e a gente está estimulando e cobrando, inclusive, dos nossos estudantes, dos nossos servidores, que eles se vacinem. Então, nós precisamos resolver isso por meio da ciência. A ciência ainda tem sido uma alternativa, dado respostas convincentes em relação a isso.
Professor Darcy, só para o nosso ouvinte entender, até depois eu parto para a próxima pergunta, só para ele entender a dimensão do que é o Instituto Federal do Paraná. São quantas unidades, quantos alunos, professor?
Gilson, o Instituto Federal do Paraná, ele é jovem, é uma instituição jovem. Ontem eu conversava com o Dr. Ramiro, superintendente da Fundação Araucária, e ele dizia que a Fundação Araucária é muito jovem porque ela tem 20 anos. Tá? O Instituto tem 13 anos, então ele é muito jovem. E nós, apesar de sermos jovens, hoje nós somos uma das 5 instituições federais de ensino do Paraná, tem a Universidade Federal do Paraná, a UTFPR, a UNILA, a Universidade Federal da Fronteira Sul e o Instituto Federal do Paraná. Apesar de nós sermos muito jovens, né? Nós somos a instituição hoje com maior capilaridade no estado. Nós estamos presentes em 26 municípios. E agora, pleiteando, né? Se tudo colaborar,
Maringá.
Uma saída para Maringá. Uhum. Né? Já temos aí sinalização da prefeitura, com terreno, já temos a proposta, a promessa até do ministro, né, para trazer esse campus para Maringá. Preciso destacar aqui, preciso ser justo, né, destacar aqui o grande empenho do prefeito Ulisses Maia, do vice-prefeito Edson Scabora e do deputado federal Ricardo Barros, que tem trabalhado diuturnamente para que esse projeto possa ser atingido. Tá?
E aí, quando ele vai chegar? Aí o senhor falou de vir para Maringá e os maringaenses ficam lá. Temos alguns cursos que estão sendo abertos. Eu queria explicar, que o senhor explicasse um pouquinho como é que está sendo disponível esses cursos. Né? Mas as pessoas querem uma unidade do Instituto Federal aqui.
Sim. A gente costuma, nós temos um alinhamento com o MEC, né, com a Secretaria de Educação Profissional, a CETEC, e a gente costuma primeiro demarcar, né, fincar a bandeira em determinado município. Então, a forma de nós fincarmos a nossa bandeira em Maringá foi criar um centro de referência ligado ao campus Astorga, ao campus Londrina, tá? E começar o desenvolvimento de alguns cursos por meio dos professores que trabalham nesses dois campos. Então, certo. A gente está dando esse pontapé. Mas a gente já tem a proposta de um terreno que ali, naquele antigo IBC, os barracões do IBC, lá próximo de Sarandi, né, fica bem na divisa ali, naquela linha do antigo aeroporto. E isso nos agrada muito porque, além de ele atender a comunidade maringaense, ele fica muito próximo, né, de Sarandi, que é uma comunidade também que nos interessa muito atender com a educação profissional. E passou da hora, né, Gilson, de ter uma instituição federal em Maringá. Maringá é uma cidade que, sem você precisar se afastar 30 quilômetros do centro de Maringá, você tem 750 mil habitantes. Uhum. Quer dizer, tem grandes universidades aí, né? A Universidade Estadual de Maringá, de onde eu sou egresso, grande carinho pela lei. Mas a gente está na hora de atender esse segmento, que é principalmente a formação técnica, que é uma formação mais rápida, mais focada, mais direcionada, né, para o mundo do trabalho, mais diretamente relacionado.
Professor Odacir, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Sucesso aí, e que tenha um ano que tomara que essa variante da Ômicron, a gente consiga dominá-la o mais rápido possível e a educação no Instituto volte ao normal e, se possível, chegue a nós aqui o mais rápido possível também.
Muito obrigado, Gilson. Você é um grande profissional, admiro muito o seu trabalho e agradeço muito as oportunidades também que você sempre nos dá para trazer um pouco de informação sobre a educação profissional, científica e tecnológica, sobre o Instituto. E é uma educação que faz muita diferença onde a gente consegue atingir, onde a gente consegue chegar. Um forte abraço, obrigado a todos os ouvintes também.
Obrigado, professor. Admiração recíproca, sucesso. E mesmo tarde, feito tudo novo.
Obrigado, muito obrigado, igualmente.
Conversei com o reitor, né, do Instituto Federal do Paraná, professor Odacir Antônio Zanata. O professor Odacir falou sobre o Instituto, como é que enfrentou aí o ano passado, um período de pandemia difícil. E também falou sobre a projeção do Instituto agora esse ano. Começo difícil, preocupante, mas o Instituto é fundamental porque atende a população carente que precisa de inclusão pelo trabalho e qualificação de mão de obra.